Dom Cláudio, é esse tempo de Semana Santa, tempo de paixão, tempo de cruz, tempo também de ressurreição. O Cardeal Zen, bispo de Hong Kong, fez as meditações para a Via Sacra desse ano e ele fala da igreja perseguida e fala também da igreja perseguidora dentro de si mesmo e ao exterior. Quer dizer, nos tempos passados, como hoje, a igreja que continua sendo a perseguida ainda hoje. E, porém, ele faz também uma leve, assim, digamos, análise sobre a igreja perseguidora. Em que sentido o senhor acha que a gente pode analisar essa meditação ou esse tema da meditação?
De fato, na Semana Santa, nós celebramos o mistério central da nossa fé, que é a morte e a ressurreição de Jesus. E esse mistério é que dá sentido também à nossa vida, à história, à ressurreição, que tem a palavra final e não a morte, não a violência, mas o amor é que tem a palavra final. Aliás, Jesus Cristo transforma a própria violência que ele sofre na cruz num grande gesto de amor. Então, isto, na verdade, é a grande mensagem da Semana Santa. E a vida nasce desse, a força da vida nasce desse gesto de amor. Ou seja, uma vida que não terá mais nenhuma ameaça de morte, enfim. É a vida gloriosa de Jesus Cristo como ressuscitado e do qual nós também, da qual nós também participaremos, se formos seus discípulos nesse mundo. Pela fé e pelo batismo, nós somos incorporados em Jesus Cristo. Então também nós participamos do destino deste corpo glorioso de Jesus Cristo. Esta é a grande mensagem, a grande realidade que nós mais uma vez celebramos, que se torna presente mais uma vez, de uma forma muito solene, passo a passo, embora também nós celebremos sempre isso em todos os dias na Santa Missa, esse mesmo mistério. Então, falar sobre hoje, sobre os sofrimentos, as violências, as guerras, os terrorismos, as mortes, os assassinatos, os sequestros, como também os grandes sofrimentos que ocorrem por motivo das estruturas econômicas, políticas, sociais, pelo mundo afora, tanto em termos globais, como também nos diversos países, uns mais e outros menos, as estruturas injustas que fazem tanta gente ser vítima e ter que sofrer injustamente a falta digamos, de promoção e de reconhecimento de seus direitos básicos. Então, falar disto, dentro desse horizonte, desse mistério da morte de Jesus, que Jesus morre e sofre uma morte violenta, obviamente tem muito sentido, porque todo esse sofrimento que também existe no mundo deve ser resgatado pela ressurreição de Jesus. E é por isso que nós também, sempre de novo, de um lado, estimulamos a humanidade e a nós mesmos a não causar sofrimentos, a não, digamos, sermos cúmplices de sofrimentos injustos que são infligidos aos países, aos povos, às pessoas, mas também de darmos um sentido àqueles sofrimentos que, de fato, acabam mesmo assim acontecendo. Dar um sentido a isso. E acaba tendo sentido na medida que é unido à paixão e à morte de Jesus Cristo. Então, a Via Sacra que o cardeal chinês vai, digamos assim, não presidir, mas ele vai, de certa forma, presidir, porque é o Papa que vai presidir, mas ele que vai rezar, digamos assim, as orações das várias estações. Vai ser esse cardeal chinês que foi convidado pelo Papa, claro, com um objetivo muito específico de se unir também à Igreja na China, para que ela possa ter, finalmente, chegar para ela também ser reconhecida a liberdade religiosa e, assim, sair de uma longa época de repressão, de limitações, quando não de prisões e de mortes de seus pastores e seus fiéis. Nesse sentido, a Igreja, ainda hoje, em muitas situações do mundo, ela é perseguida, sim. Mas não só violentamente, digamos, com violências físicas, mas também com mentiras, com preconceitos, com uma luta ideológica contra a Igreja, em que, muitas vezes, todos os meios acabam sendo lícitos para atacar a Igreja e para, por assim dizer, diminuir a sua força de influência na sociedade. Isso nós temos também em países onde não há mais guerras, mas onde há toda essa digamos assim, esse combate contra a Igreja para que ela deixe de ter influência na história, na sociedade. E nós, a Igreja, obviamente, nós reivindicamos o nosso direito de falar, o nosso direito de proclamar a nossa fé, e mesmo que sejamos, por isso, digamos assim, não tratados segundo os direitos que cada pessoa humana e cada grupo humano tem. Falar de uma Igreja perseguidora, não sei, de fato, eu não conheço o texto da Via Sacra, também não sei, portanto, em que direção que, de fato, se orienta essa expressão.
Ao aspecto da cruz e da ressurreição. Em relação ao Brasil, Cardeal Hummes, quais são as maiores cruzes hoje e as maiores expectativas de ressurreição, já que a gente quer realmente realçar também o aspecto da ressurreição, o aspecto positivo, que, no final, como o senhor falou também, a paixão termina com a glória, né, com a vida.
Eu creio que o Brasil, sob dois aspectos, nós podemos ressaltar isso, tanto sob o aspecto religioso da Igreja, como também do povo em geral, da sociedade civil do Brasil. Hoje é reconhecido, e ainda nos últimos dias, isso foi mais uma vez destacado pela imprensa mundial, de que o Brasil realmente está fazendo um progresso significativo em termos econômicos, sociais e tudo mais, tanto assim que se diz até, e creio com razão, que o Brasil tem mais condições hoje de enfrentar uma crise econômica como agora está se desenhando de novo no mundo, está ocorrendo no mundo. E isso por todo um trabalho que foi feito por anos de estabilizar a economia, de vencer a inflação e de fazer crescer também o Brasil economicamente, mas também socialmente, no sentido de que a pobreza diminuiu grandemente, os que estavam abaixo da linha da pobreza, muitos milhões subiram, obviamente ainda há muitos milhões abaixo da linha da pobreza, há muito ainda que ser feito, mas tem-se feito, de fato, muito progresso também nesse sentido. Também na questão da mortalidade infantil, na questão da escola, e tudo isso que são sinais de que houve um avanço no Brasil. Portanto, a vida também vai vencendo, vai, digamos assim, florescendo mais para o povo brasileiro sob esse aspecto. Sob o aspecto religioso, eu creio que a quinta conferência geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, que foi celebrada no ano passado em Aparecida, onde o Papa também esteve presente, inaugurou esta conferência. O resultado dessa conferência, na verdade, foi um grande passo para a frente, para a Igreja, um grande passo para a frente na América Latina e no Brasil, de modo muito especial, porque deu um novo impulso à Igreja, sobretudo um impulso missionário. E a missão sempre rejuvenesce a Igreja, a missão sempre faz a Igreja florescer mais. Isso não no sentido de querermos simplesmente nos expandir mais, mas trata-se, de fato, de levar aquilo a que os homens têm direito, a humanidade, os homens têm direito a saber a verdade. E se nós cremos que Jesus Cristo é de fato a verdade, ele é quem de fato explica o mundo, as coisas, dá sentido, indica os caminhos, e os homens têm direito a saber isso. Nós temos um dever de pregar o Evangelho. Isso o Papa João Paulo II acentuava muito também, o Papa atual. Por que que ele repete tanto de que não se pode perder a Deus? Porque, não porque ele queira simplesmente expandir a religião católica como uma espécie de competição com outras religiões. Não, porque nós cremos realmente que é assim. E se nós perdemos a Deus, nós perdemos, na verdade, tudo. As coisas começam a não ter explicação. E também, aí sim, a morte vai, as forças da morte, da mentira, da violência vão prevalecer. E por isso que nós temos o dever de fazê-lo. Então, a missão que nós nos propusemos na quinta conferência, de fazer uma missão continental, ou seja, voltar a irmos agora, não só esperar que o povo venha para nos escutar na nossa paróquia, na nossa igreja, nas nossas outros momentos de digamos assim, de divulgação do Evangelho, mas em que nós nos organizamos para ir de novo até o povo, ir numa visita, num encontro com as pessoas para manifestar também todo o amor que nós temos e também o dever que nós temos de levar-lhes a boa nova, que é o Evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo. E isso de modo muito especial aos que nós batizamos. Isso que foi a grande tônica desta missão. Nós batizamos o povo latino-americano. E, portanto, as pessoas têm o direito de serem evangelizadas por nós, e nós temos o dever de buscar fazer isto. E procuramos agora métodos mais, digamos, mais diretos de fato, fazer isso, indo às pessoas, porque na sociedade de hoje isso é muito necessário, de irmos às pessoas, encontrar as pessoas, porque elas têm que sentir a proximidade da sua igreja, o calor da sua igreja, para que nós as possamos levar a esse encontro com Jesus Cristo.